todos, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é para todos nós, e muito em particular para mim, uma honra e uma alegria ter connosco na Assembleia da República, a Casa da Democracia Portuguesa, os nossos colegas espanhóis. Esta 8ª edição do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol espelha o muito que há de sentimentos partilhados e de vontade de agir em conjunto no quadro bilateral e no seio da União Europeia, como a Senhora Presidente Meritxell Batet teve a ocasião de escrever hoje mesmo num importante jornal português. A amizade, a convivência e até a cumplicidade entre Portugal e Espanha não se limitam às relações governo a governo, são a expressão do afeto recíproco que nos une a todos. Na dimensão parlamentar deste relacionamento, o Fórum tem sido sempre um espaço de diálogo, de compreensão e também de vontade de ação. Podemos, aliás, fazê-lo em vários planos e vertentes, não dependentes necessariamente das agendas governamentais. Nesse sentido, é sabida a importância que damos na Assembleia da República aos grupos parlamentares de amizade. Acolheríamos com o maior agrado e simpatia que o Congresso dos Deputados de Espanha, onde sei que a moldura institucional das relações internacionais é diversa da nossa, pudesse voltar a ser constituído, nesse Congresso, um grupo parlamentar de amizade com Portugal, de modo a podermos também nós retomar esta estrutura tão útil. A cooperação parlamentar multilateral, luso-espanhol, hispano-portuguesa, alarga-se, aliás, às instâncias europeias e multilaterais. No próximo ano, Portugal assumirá a presidência do Conselho da União Europeia. Aqui na Assembleia da República, estamos a trabalhar ativamente para que as reuniões previstas no âmbito parlamentar tragam valor acrescentado à agenda europeia. Esta nossa articulação multilateral abrange igualmente outras instâncias europeias, euroatlânticas e de vocação universal, de que a União Interparlamentar é um excelente exemplo e onde vamos ter um candidato português que está ali sentado na primeira fila, Eduardo Pacheco. Vivemos tempos de grande dificuldade que não têm precedentes na nossa memória coletiva. O desafio da pandemia de Covid-19, que tantas vidas tem ceifado, interpela-nos como indivíduos, como famílias, como vizinhos, como cidadãos e como sociedade. Sem dúvida, Portugal e Espanha não se encontram como no início de 2020, nem nós, nem os nossos parceiros comunitários. Há mais conhecimento, mais preparação, maior aperfeiçoamento técnico, maior consciencialização coletiva. Todavia, não é um desafio ultrapassado. Muitos são os avisos que nos chegam de que temos pela frente tempos da maior exigência e preocupação. Esta pandemia, exógena na origem, veio alterar o nosso modo de estar em sociedade. Ela tem sido catalisador de mudanças de atitude e de comportamento, de que são exemplo o crescimento do comércio eletrónico e do trabalho online, ou até a questionação da relação cidade-campo. Sabemos do impacto gravoso da Covid-19 na nossa vivência comunitária, na contração económica em dígitos não concebíveis em tantas décadas, na perturbação nas cadeias de valor, nas incertezas das empresas e dos trabalhadores sobre o seu futuro. Outros aspectos há, menos mediáticos, que têm profundos impactos sociais e que pouco a pouco vão emergindo. Assim sucede com a exclusão social e o agravamento potencial das desigualdades económicas e educativas resultantes do impacto do digital. Basta pensar nas diferenças entre os que podem e os que não podem trabalhar online, no mundo que devemos aos trabalhadores que asseguram o aprovisionamento do nosso dia-a-dia, ou como sucede no ensino, nas barreiras resultantes de quem tem ou não tem as ferramentas necessárias para poder seguir online o ensino. Para não falar aqueles que são muito importantes, que são os profissionais da saúde. Assegurar a coesão social é um imperativo ético e uma exigência de bom senso. Igualmente importante é a coesão territorial. Os nossos dois países confrontam-se com um problema comum, a desertificação do interior, envelhecimento populacional, erosão da atividade económica, esvaziamento dos serviços públicos e sociais, criam desequilíbrios que enfraquecem as regiões afetadas e o nosso bem-estar coletivo. É da maior importância a concretização da Estratégia Comum de Desenvolvimento Territorial entre Portugal e Espanha. Mobilidade, transportes, energia ou ambiente são espaços por demais evidentes que muito beneficiam da nossa ação conjunta. Sem dúvida, tal necessita do impulso dos poderes centrais de ambos os Estados, mas é igualmente necessário o empoderamento da cidadania em áreas diversas. Na cooperação já frutuosa nos combates aos incêndios florestais, na defesa da biodiversidade, no combate às alterações climáticas e na defesa da qualidade ambiental, na partilha de experiência e da ação que ambos os países podem dar para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no acesso aos cuidados de saúde nas regiões fronteiriças, na atenção à densificação das redes de comunicação, na criação cultural. Desta pandemia decorre outra lição. As nossas respostas exigem inevitavelmente a dimensão europeia. Muitas críticas são recorrentemente feitas à União Europeia. Certo é que o Conselho Europeu de julho último veio demonstrar novamente que a União Europeia é imprescindível e é capaz de agir. Teremos daqui a pouco a participação da Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, que nos elucidará melhor sobre os princípios e critérios orientadores da Comissão Europeia no próximo quadro financeiro plurianual, 2021-2027, na gestão dos fundos de coesão, do Fundo para uma Transição Justa, de grande importância na área do clima, nomeadamente naqueles que se repercutem no desenvolvimento regional e na valorização do interior, temas de tão grande importância para Portugal e Espanha. Em setembro, sabemos as linhas estruturantes do quadro financeiro plurianual. Fica desta feita retirada do horizonte uma fonte de incerteza no nosso futuro coletivo. Num momento tão decisivo, tão cheio de medos e incertezas, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu tiveram a lucidez de compreender o impacto da pandemia na estabilidade dos seus Estados-membros, na sua capacidade de ação individual e no que tal implicava para a visão interna e externa do que é a União Europeia. O plano de recuperação, acordado no Conselho Europeu de julho, testemunha que a Europa é fiel aos seus princípios fundadores, que é capaz de dar respostas e de traçar caminhos de coesão, competitividade e sustentabilidade. Cabe agora aos Estados-membros apresentarem os seus planos nacionais de retoma. Fazê-lo exige sentido prospectivo e capacidade de articulação e coordenação. Numa altura em que Portugal e Espanha reforçam horizontalmente a sua cooperação transfronteiriça. Faz todo o sentido que também na nossa resposta ao desafio da retoma saibamos agir em consonância, criando sinergias que nos fortaleçam reciprocamente na inclusão territorial, no digital, no ambiente, na transição ecológica, nas infraestruturas ou ainda na educação e na ciência. Com o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia e o plano de recuperação, dispomos de instrumentos imprescindíveis na prosecução da modernização das nossas sociedades, tornando-as mais resilientes e adaptadas à revolução tecnológica que já vivemos. Cabe-nos sermos intervenientes na definição e implementação das nossas prioridades, de modo a podermos contribuir para o bem-estar e progresso das nossas sociedades. Sejamos fazedores das nossas decisões e não apenas receptores de quanto nos vem de fora. Estimada colega Mary Tichel, caras e caros deputados, para este fórum e à semelhança das edições anteriores, faço votos para que traga ideias e propostas que fortaleçam ainda mais o relacionamento luso-espanhol. Tão reforçado foi ele pela nossa adesão conjunta à União Europeia em 1985, que é hoje um elo indispensável na construção de uma Europa mais coesa, solidária e apta a enfrentar os desafios de uma ordem internacional em mutação. Defender os valores do direito internacional, da cooperação e do multilateralismo, hoje valores estão ameaçados, são exigências a que não nos podemos eximir. São estes os desafios que nos juntam: contribuir para uma relação bilateral, multidimensional, mais forte, para uma Europa mais participativa e uma comunidade internacional assente na projeção de valores universais e nos benefícios da cooperação e da ação conjunta. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem a palavra a Senhora Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, que aproveito para mais uma vez saudar, assim como todos os deputados aqui hoje presentes, espanhóis e portugueses. Muito obrigado.
Buen día, señor presidente, señores diputados y diputadas de la Asamblea, señoras diputadas y señores diputados del Congreso. En nombre de todos los miembros de la delegación española y del propio Congreso de los Diputados, quiero en primer lugar agradecer a la Asamblea de la República, su presidente Eduardo Ferro Rodríguez, a los miembros de la delegación y a sus servicios, la organización de este foro y la acogida que nos han dispensado. Si la cercanía, los vínculos e intereses compartidos y el afecto mutuo hacen que movernos entre nuestros países nos permita sentirnos igualmente en casa, la recepción de la Asamblea, con su particular calidez en este Palacio de São Bento, con la cena de ayer también, despierta el riesgo de no querer volver al de la carrera de San Jerónimo. Al agradecimiento habitual se añade en esta ocasión el que se deriva del especial esfuerzo para celebrar este encuentro en la actual situación de pandemia. A ambas partes nos une la conciencia de la importancia de mantener nuestras actividades más relevantes y la voluntad política de impulsar las relaciones de cooperación entre nuestros países. Su intensidad, los desarrollos más recientes de la cooperación entre nuestras administraciones y la propia naturaleza del trabajo interparlamentario, basada en la pluralidad de los debates y el tejido de relaciones estables entre los miembros de ambos parlamentos y sus grupos, nos han llevado a mantener precisamente el formato presencial de nuestro foro, recuperando así elementos de normalidad del mismo modo que lo hacen nuestras sociedades. En particular, nuestro encuentro cobra un significado especial en el marco de la pandemia, expresando que la coordinación, el trabajo conjunto y el impulso de las sinergias son el camino más eficaz para la lucha contra la enfermedad y, más aún si cabe, para la tarea posterior de impulso de la recuperación social y económica en nuestros países. Entre las consecuencias negativas del virus y de otras evoluciones recientes, debemos contar la tentación del aislacionismo, del populismo y la contraposición frente al otro. Defendernos de ellas es también nuestra labor y no es una labor menor. Esta es la octava edición de nuestro foro, lo que significa que no partimos de vacío, sino que trabajamos sobre un proceso permanente y consolidado de diálogo, acuerdo y constante encuentro. Cuando estamos conmemorando el quinto centenario de la circunnavegación realizada por la expedición de Magallanes y Elcano, tiene más sentido recordar lo útil y fructífera que nos ha resultado la colaboración, especialmente en los últimos años tras la recuperación de las libertades. Unir fuerzas nos ha sido ventajoso desde las mismas negociaciones de acceso a las entonces comunidades europeas en 1986. Presidente, ayer lo comentábamos, y desde el propio proceso de establecimiento de nuestras democracias. Lo hemos hecho por coherencia con una realidad de retos y tareas comunes, pero sobre todo por la voluntad política constante de enfrentarlos concertadamente y por el impulso de todas nuestras administraciones y en especial las locales, el mundo municipal, de nuestros ciudadanos y de sus innumerables empresas y proyectos comunes. Lo hemos hecho muy especialmente en nuestra acción exterior y europea, impulsando sin cesar un proyecto de Europa en el que asume un lugar central los valores de solidaridad e implicación directa en los intereses y derechos inmediatos de los ciudadanos. Un proyecto que encuentra su última concreción en la propuesta portuguesa de desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que España asume también como propia. Y lo hemos hecho también en la institucionalización del espacio iberoamericano, con el impulso de la creación de la Secretaría General Iberoamericana y de las relaciones de la Unión Europea con esa región. Pero en este foro nos dedicamos prioritariamente a la concreción de esa unión de fuerzas en el plano interno, como decidió precisamente su anterior edición y la Cumbre de Valladolid de 2018, al fijar como aspecto prioritario de nuestras relaciones el impulso de la cooperación transfronteriza. España y Portugal se benefician de una larga tradición de cooperación transfronteriza, una tradición que tiene raíces sólidas más allá y mucho antes de sus gobiernos. En las empresas comunes, en el trabajo de los ayuntamientos, en la rica dinámica de acuerdos de nuestras comunidades regionales y nuestras agrupaciones europeas de cooperación territorial, que han extendido sus actividades de la sanidad a las comunicaciones, de la gestión de los espacios naturales a la dinamización cultural, del impulso económico a la gestión de infraestructuras comunes. La raya es hoy una de esas fronteras llenas de encuentros, oportunidades y puentes, un ámbito de capilaridad creciente que ha terminado con cualquier idea de separación o aislamiento. En versos de Miguel Torga, que se llamó a sí mismo en alguna ocasión portugués hispánico, «De un lado terra, do otro lado terra, de un lado gente, do otro lado gente». Lados e fillos desta mesma serra, o mesmo céu os ola e os consente. O mesmo beijo aquí, o mesmo beijo além. Uivos iguais de cao, o de Alcateia. E a mesma lua lírica que vem corrar-me avas de uma bella teia. Mas uma força que não tem razão, que não tem olhos, que não tem sentido, passa e reparte o coração do mais pequeno tojo adormecido. Perdón por la pronunciación, pero esta bella poesía, que espero no haber estropeado mucho, nos habla precisamente... Obrigada. Nos habla precisamente de la importancia de abordar la realidad transfronteriza entre España y Portugal. Ello hoy significa convertir la permeabilidad de nuestras fronteras en una oportunidad frente al mismo problema fundamental en uno y otro de sus lados, la despoblación. Ese fue el mandato de la Cumbre de Valladolid, concretado en una estrategia común de nuestros dos países en materia de reto demográfico que nuestros gobiernos sancionarán en la próxima cumbre de este octubre. Más allá de acciones concretas, de proyectos acordados, más allá incluso del propio ámbito transfronterizo, lo que estamos construyendo es una auténtica política integrada, definida en común, para luchar contra la despoblación e impulsar el desarrollo equilibrado e inclusivo de nuestros territorios, porque la vertebración del territorio, la cohesión social, como decía el presidente, también debe ser una de nuestras prioridades. Un auténtico documento marco para el impulso del desarrollo económico, el crecimiento equilibrado y la garantía de la calidad en la gestión de los servicios básicos de educación, sanidad o atención social. Por primera vez, nuestras políticas transfronterizas asumen así expresamente un objetivo propio de la integración de nuestras sociedades más allá de la cooperación entre gobiernos, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Cuando la cooperación intergubernamental alcanza esta intensidad y se transforma en una auténtica integración de nuestras sociedades, resulta necesario integrar igualmente nuestros ámbitos de decisión política más allá de la mera concertación intergubernamental. Las políticas integradas son fruto de la cooperación y el trabajo de ciudadanos e instituciones. Y exigen también el debate, el seguimiento, el control y la orientación propia de las asambleas parlamentarias, mediante los debates de cada una de las cámaras, pero también, y más fructíferamente, mediante el diálogo plural, público, parlamentario entre ellas. Eso es también lo que nos hace fuertes. Y ese es el sentido de nuestros trabajos en el foro que ahora iniciamos, cuyo programa aborda el marco general de la estrategia común y también el análisis sectorial de sus ámbitos más relevantes. Creo, sinceramente, que no hay mejor forma de honrar el esfuerzo de organización de este encuentro que trabajar intensamente en su objeto, dando inicio a las discusiones de los distintos paneles en que hemos organizado nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Moito obrigado.
Vamos agora ouvir a senhora comissária Elisa Ferreira, a partir de Bruxelas. Faz favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, caro Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Senhora Presidente do Congresso dos Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, teria tido o maior gosto em estar hoje fisicamente entre vós para participar neste 8º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol e debater em conjunto os desafios comuns de Portugal e Espanha. Agradeço imenso este convite e, pelas razões subajamente conhecidas, tal não foi possível. Apesar disso, não queria deixar de partilhar, ainda que virtualmente, algumas reflexões sobre um tema que me é muito caro. A cooperação transfronteiriça, em concreto, entre Portugal e Espanha, foi uma das primeiras áreas a que me dediquei na minha vida profissional. Foi determinante para a consolidação da minha visão da política regional e do desenvolvimento em geral. E olhando para trás, foi de certo modo o primeiro passo de um percurso que culminou no cargo que hoje ocupo. Definir estratégias de desenvolvimento para o interior constitui um enorme desafio, porque pressupõe que se contraria a dinâmica económica natural. Ela favorece a centralização, a concentração em grandes núcleos urbanos e esta tendência tem vindo a acentuar-se cada vez mais. Mesmo com as oportunidades de descentralização prometidas por novas vias de comunicação físicas ou digitais, as forças centrípetas são claramente dominantes em detrimento do mundo rural, das cidades médias. Em Portugal, tal como em geral em todo o mundo. Nas regiões de fronteira, esta dificuldade é ainda mais marcada pelo facto de serem, por definição, zonas de separação. É assim também na maior parte dos países da União Europeia. E foi assim no caso de Portugal e Espanha, que durante séculos viveram essencialmente de costas voltadas. A adesão dos dois países à União Europeia em 1986 veio alterar profundamente este estado de coisas. A integração de ambos os países no projeto europeu, com um quadro de valores comuns, democracia, prosperidade, paz, progresso económico, progresso social e desígnios como o aprofundamento do mercado interno e a cooperação territorial, esta integração, dizia, provocou de forma quase natural o esbater progressivo das fronteiras enquanto lugares de separação. As populações locais sempre se sentiram próximas, mas só depois da adesão foi possível transformar esta proximidade num real ativo económico e social e numa mais profunda interação, derrubando muros para construir pontes. Ficou patente, desde logo, o enorme potencial de cooperação e de oportunidades de alargamento das áreas de influência de todos os atores locais, antes truncadas por uma fronteira que reduzia o seu potencial. Isto foi feito em benefício não apenas das localidades de fronteira, mas com efeitos difusores a uma escala bem mais ampla. De facto, nunca os laços entre os dois países foram tão intensos como ao longo destes últimos 34 anos. Um quarto das exportações portuguesas vai para a Espanha. Mais de 30% das importações têm origem em Espanha. Quando na altura da adesão, estes valores eram da ordem dos 10%, o que era claramente uma anomalia, sobretudo quando estamos a falar do único vizinho de Portugal. O exemplo de Portugal e Espanha, no que respeita à intensificação dos contactos económicos, sociais, culturais, ilustra bem a importância do processo de integração europeu. Mas também o sucesso de programas específicos de cooperação territorial, como o Interreg, que este ano comemora os seus 30 anos de existência. Este programa, o Interreg, inicialmente destinou-se sobretudo a compensar o impacto económico negativo para as economias locais, resultantes do desaparecimento, no início dos anos 90, dos postos de fronteira internos entre os países da União e que resultou da construção do mercado interno europeu. Rapidamente, no entanto, o Interreg tornou-se muito mais do que isso, ao encorajar e financiar programas destinados não apenas a compensar, mas a reduzir as descontinuidades territoriais ou permitir projetos de gestão conjunta de largos espaços, sejam eles bacias hidrográficas ou parques naturais, através de estratégias acordadas em comum em programas transnacionais. O Interreg foi revelando o grau de interdependência das regiões que antes, no melhor cenário, se ignoravam. Hoje este programa é um dos grandes pilares da política de coesão. Por toda a Europa, toda a União Europeia, vizinhos, muitas vezes com histórias de conflitos, foram transformando as tais fronteiras em pontes. No total, nos seus 30 anos de existência, o Interreg permitiu o financiamento comunitário de 60 mil projetos de cooperação local, regional ou nacional em todos os Estados-membros, sem exceção, incluindo nas regiões ultraperiféricas. No período de programação financeira que está a terminar, 2014-2020, o seu orçamento ascendeu a 10 mil milhões de euros. Nesta nova dinâmica, Portugal e Espanha foram, de certa forma, pioneiros e são, sem dúvida, um exemplo do sucesso do Interreg. O Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal, o POCTEP, tem uma dotação de 366 milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para este período que está agora a terminar, 2014-20, num investimento total de 484 milhões. É um montante substancial que tem vindo a contribuir para transformar as regiões fronteiriças dos dois países. Portugal e Espanha foram pioneiros neste tipo de cooperação. Duas regiões, ambas particularmente dinâmicas, ambas periféricas e de fronteira, estou a falar do norte de Portugal e da Galiza, muito cedo sentiram o interesse em articular as suas estratégias de desenvolvimento em diversos vetores. Desde a cooperação na gestão do Rio Minho, por exemplo, a extração das areias, ou na gestão do Parque da Peneda-Gerês, do lado galego chamado Xurês, até à cooperação cultural e empresarial, ou mesmo a construção de atravessamentos, nomeadamente pontes, grandes pontes até, uma memória conjunta Norte-Galiza, e em galego, memória conjunta Portugal-Galícia, escrita em 1986, precedeu a formalização de uma comunidade de trabalho em 1991. Esta experiência justifica a evocação, apenas por, sendo antiga e bem-sucedida, se ter tornado simbólica a nível europeu. Hoje, felizmente, há projetos de cooperação ao longo de toda a fronteira entre Portugal e Espanha. Podemos nos orgulhar, felizmente, de experiências interessantíssimas com intercâmbios de estudantes, empresas ou projetos conjuntos culturais e de valorização turística. Neste momento, também, temos uma oportunidade única de intensificar, reforçar e diversificar as estratégias de desenvolvimento do interior graças aos montantes excepcionais recentemente decididos pela União Europeia, com uma forte participação e muito ativa dos primeiros ministros dos nossos dois no processo negocial que o permitiu, haverá que o reconhecer. Mas diria condições excepcionais para a recuperação das nossas economias duramente afetadas pelos efeitos da pandemia de Covid. Não deixar ninguém para trás é o nosso lema. Se não formos bem-sucedidos, estaremos a contribuir por omissão para a fragmentação social, económica e política, voltando ao abandono uma parte essencial dos nossos territórios e, simultaneamente, acumulando tensões em zonas dinâmicas ou consideradas dinâmicas de grande potencial. Já temos provas suficientes de que as assimetrias geram consequências devastadoras, não só para o bom funcionamento da economia e sociedade, mas também para a democracia. Nesta cooperação transfronteiriça, quando tratamos de territórios frágeis e periféricos, enfrentamos um problema mais amplo, que se estende a outras regiões europeias. Uma questão difícil. Como garantir polos de amarração nesses territórios? Como garantir que, nomeadamente, as cidades médias e as suas zonas de influência não são excluídas do processo atual de transformação tecnológica? Como assegurar a sua participação na criação de riqueza? Como permitir que possam contribuir para beneficiar e contribuir para a produção cultural? Como, em suma, tornar as cidades médias em locais onde as empresas se possam instalar e onde os jovens queiram e possam viver, crescer, criar, trabalhar e onde tenham as oportunidades para o fazer? Com o Plano de Recuperação Europeu e os Planos Nacionais de Reforma e Resiliência, assim como os acordos de parceria no âmbito da política de coesão que Portugal e Espanha estão a desenvolver, nós temos uma oportunidade única de enfrentar estes desafios. Temos de integrar nestes planos uma forte componente de coesão social, mas também de coesão territorial. Para isso, é preciso criar nas cidades médias e no interior o que, no caso dos nossos dois países, inclui praticamente a totalidade das zonas de fronteira, mas criar aí condições de acesso dos cidadãos aos direitos de cidadania europeus, como acesso à internet, à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, em suma, criar as condições de qualidade de vida aceitáveis que não os distanciem demasiado das existentes nos grandes aglomerados. Mesmo se as acessibilidades permanecem uma condição necessária para o desenvolvimento do interior, deixaram há muito de ser suficientes. É preciso ir muito mais além. Entre várias outras matérias para reflexão, a crise do Covid provou até que ponto as zonas menos concentradas podem servir de elemento de reequilíbrio e ancorar uma dinâmica de relançamento. A pandemia deixa-nos, aliás, uma grande lição relativamente à necessidade de valorização da multipolaridade, em contraponto com a hiperconcentração que, como vimos, para além dos custos que são bem conhecidos, tem também custos elevados em termos de contágio, de contaminação e de impacto negativo sobre o ambiente. Também por isso, temos de repensar de novo e de forma diferente o reequilíbrio, não só social, mas territorial. Esta é uma reflexão que deve envolver os nossos dois países na sua totalidade, ao nível nacional, ao nível regional e ao nível local, e através também da cooperação transfronteiriça. Desejo-vos um excelente debate em favor de um futuro comum cada vez mais próximo e próspero. Trabalhemos em conjunto a bem do futuro dos nossos cidadãos. Muito obrigada pelo convite e bom trabalho.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quero agradecer publicamente à Comissária Elisa Ferreira, que nos deixa claramente o repto para a reflexão em diversas dimensões e vertentes do que pode ser a cooperação transfronteiriça entre os nossos dois países, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista sectorial. Peço agora à Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de conduzir os trabalhos deste painel e voltaremos a encontrar-nos mais tarde. Votos de bom trabalho e até logo.
Muito bom dia a todas e a todos. É uma honra e uma responsabilidade dirigir os trabalhos de parte deste encontro. A Assembleia da República Portuguesa acolhe hoje o 8º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, encontro que se realiza desde 2009 com a participação de delegações portuguesas e do Congresso dos Deputados de Espanha, e com o objetivo de contribuir de uma forma útil para a Cimeira Governamental em simultâneo proceder também ao balanço e à avaliação anual das relações bilaterais entre Portugal e Espanha. O Fórum 2020 constitui a 8ª edição desse mesmo Fórum e precede a 31ª Cimeira Governamental, agendada para o dia 2 de outubro, na Guarda. O programa do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol assenta, por norma, na agenda da Cimeira Governamental e, por isso, a edição de 2020, no seu documento Estratégia Comum do Desenvolvimento Transfronteiriço, que virá a ser aprovado e assinado pelo Governo dos dois países, é um documento na consequência também do memorando de entendimento celebrado entre os dois governos e que pretende não só refletir, mas também dinamizar uma necessidade comum de dinâmica demográfica, contrariar a dinâmica demográfica regressiva, a vulnerabilidade social e económica dos terrenos transfronteiriços. Vamos, pois, sem mais delongas, dar início às intervenções já inscritas. Estamos ligeiramente atrasados e eu proponho que façamos um ligeiro corte na nossa pausa do café, de maneira a não prejudicar os trabalhos. E eu dou de imediato a palavra à senhora deputada Ana Pastor Julião, vice-presidente segunda del Congresso. Por favor. 5 minutos. Eu aviso aos 4 minutos. 5 minutos.
Muchas gracias, señora secretaria, excelentísimas señoras y señores, vosas excelencias, señorías. Quisiera comenzar mi intervención, en primer lugar, recordando a todas las familias portuguesas y españolas que han perdido a sus seres queridos en la pandemia de la COVID y también, como no, a todos los servidores públicos, profesionales sanitarios y todos los profesionales que han ejercido su labor con dedicación y con ejemplaridad. Y creo que merecería que sus señorías guardáramos un minuto de silencio en su memoria. Muito obrigada. Quisiera, señorías, comenzar mi intervención agradeciendo la incomparable siempre hospitalidad de nuestros homólogos portugueses. Una hospitalidad con la que nos hemos familiarizado a lo largo de casi un decenio, desde que en 2012 en Porto, Portugal recogió el testigo como sede de los foros parlamentarios hispano-portugueses que habían comenzado a celebrarse 3 años antes en la ciudad castellana de Zamora. Por eso, esos foros se han transformado en encuentros imprescindibles para 2 naciones cada vez más cercanas, cada vez más conscientes de todo lo que nos une. Y movidos también por esa conciencia, desde el año pasado y hasta 2022, españoles y portugueses celebramos conjuntamente el 500º centenario de la expedición comandada por Fernando de Magallanes y finalizada por Juan Sebastián Elcano. Una hazaña cuyos resultados se resumen en la carta que Elcano envió al emperador Carlos V desde Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522 y en la que decía: «Hemos descubierto toda la redondeza del mundo». Aquella declaración levantaba acta sobre el nacimiento de un mundo ya irreversiblemente interconectado. Un mundo en que las relaciones y los intercambios humanos, económicos, políticos, comerciales, culturales y científicos estaban destinados a fluir a escala global, ampliando los horizontes y las posibilidades de la existencia individual y colectiva. Gracias a un desarrollo tecnológico extraordinario, nuestra época ha sido la encargada de revelarnos en un grado nunca antes conocido el alcance de esas dinámicas globales. La pandemia de la COVID-19 ha servido también para poner en evidencia los retos que nos plantea un mundo en el que los fenómenos tienen cada vez capacidad de extenderse con asombrosa facilidad. Por primera vez, la humanidad entera se ha visto enfrentada de manera simultánea a un desafío de tales características y hoy los diferentes estados se esfuerzan, nos esforzamos por detener los contagios, por reducir el número de víctimas, por controlar el impacto del virus sobre nuestros sanitarios, por garantizar las condiciones de seguridad que permitan en la mayor medida posible el normal desarrollo de la vida social. Conforme con esos propósitos, el 1 de julio se llevó a cabo un acto importante para los dos países, como fue la reapertura de fronteras entre España y Portugal por los jefes de Estado de ambos países, Su Majestad el Rey Don Felipe VI y el señor Presidente de la República Portuguesa. Y es que ciertamente el camino de la recuperación que España y Portugal deben recorrer en el corto y medio plazo no debe perder de vista la comunidad de visiones, de intereses y de proyectos que hermanan nuestras dos naciones. Dos naciones que, como demuestra la evocación de Magallanes y Elcano, han representado un pilar esencial en la construcción del mundo moderno y que por ello mismo comparten un acervo de importancia estratégica en el mundo de hoy, tanto en el contexto de la Unión Europea como en la proyección atlántica e iberoamericana, que me gustaría que apareciera también en las conclusiones de este encuentro. Junto al anterior, hay que decir que ese valor histórico y cultural ha actualizado su significación a partir de la construcción, prácticamente en paralelo, de nuestros respectivos sistemas democráticos. Sistemas democráticos que han impulsado en uno y otro país la eclosión de sociedades plurales, diversas, inconformistas, intensamente comprometidas con la defensa y la ampliación de los derechos de los ciudadanos y con la mejora de la calidad de vida. plenamente incorporados a las dinámicas de nuestro siglo, portugueses y españoles tenemos hoy además una destacada presencia en la innovación y el emprendimiento. Tras sufrir el embate de la COVID, es necesario que profundicemos en todos esos valores que han guiado nuestra transformación, ante la perspectiva de acceder, como decía muy bien la comisaria, a los fondos de reacción y resiliencia, como firmes valedores del proyecto comunitario, como naciones orientadas al progreso, al desarrollo humano, social y económico. Me da un minuto la señora secretaria, me voy a tomar dos con su permiso, porque uno lo he tomado, como saben, en memoria de todos. No lo contó. Yo es que estaba acostumbrada siempre a contar yo el tiempo y ahora, pero va a ser generosa, porque si no, ¿cómo no vamos a ser con todos los miembros de la delegación? El desarrollo humano, social y económico, a la creación de empleo, a la conectividad digital y a la transición ecológica. Debemos reivindicar la histórica capacidad de nuestros países para promover reformas ambiciosas. Debemos ver en los fondos de recuperación europeo una valiosa oportunidad para acometer mejoras estructurales, mejoras que han de concretarse en inversiones acertadas e inteligentes. Y está claro que en ese plan de inversiones nuestros territorios de frontera deben ocupar un lugar destacado, como vamos a tener la oportunidad de compartir. En este contexto, programa como Interreg España-Portugal 2014-2020 han sido sin ninguna duda importantísimos en todos los ámbitos, como también el impacto benéfico de la cooperación transfronteriza no puede ser despreciado y menos aún en un momento como el que vivimos para el caso de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo que centra, como saben, este foro. Y debemos tomar en cuenta que en España el ámbito de aplicación de dicha estrategia abarca un área que representa el 17% de la superficie del país, 1.231 municipios, y en el caso de Portugal, 3.342.554 personas, el 62% de la superficie de este maravilloso país y 1.551 freguesías, donde viven 1.600.000 personas. Termino ya, señora secretaria. Excelentísimas y excelencias, tras la tragedia vivida en estos últimos meses y puestos ante el arduo camino que tendremos que transitar para superarla, españoles y portugueses podemos, sin embargo, apoyarnos mutuamente y encontrar valiosas posibilidades en aquello que ya había percibido Fernando Pessoa, que hoy, según creo, tiene más vigencia que nunca. Y cito las palabras de aquel genial y universal Pessoa, perdonen mi portuñol. Dirseia que os dois países repararan por fin no facto aparentemente evidente que nunha fronteira se separa tamén une e que súas dúas nazoes viciñas, sao dúas por seren dúas, poden moralmente ser quase unha por seren veciñas. Veciños, amigos e hermanos. Moito obrigada.
Agora a palavra à senhora deputada Fabiola Cardoso, vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar todas e cada um dos presentes neste 8º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. São muitos e variados os temas óbvios num evento sobre cooperação entre dois países que, além de vizinhos, são também, como já foi aqui referido, irmãos. Desses, muitos são aqueles que beneficiariam de um reforço da colaboração entre os dois Estados a nível europeu. Apresentarei três exemplos que podem ser três prioridades. Primeiro, revisão da Convenção de Albufeira. É necessário garantir caudais diários verdadeiramente ecológicos nos rios que são partilhados entre os dois países, e são muito, para impedir que aquilo que aconteceu em 2019, por exemplo, com o esvaziamento quase total da barragem de Cedilho, esvaziou dois rios portugueses sem que as pessoas, sem que as populações tivessem sido avisadas, para impedir que episódios como este se repitam. Dois, encerramento da central nuclear de Almaraz e de todas as demais. Na lógica de transição para as energias renováveis defendidas pelo Green Deal, este é o momento para aproveitar fundos europeus e para abandonar definitivamente essa forma obsoleta, perigosa, de produzir energia. Terceiro, fim do controle privado de algumas fronteiras. E volto a referir cedilho. Em tempos de Covid, por exemplo, tornou-se evidente que as fronteiras não podem estar na mão de privados. É o que acontece na barragem de Cedilho, em que a empresa Iberdrola controla quem passa de um lado para o outro. As fronteiras, como já foi dito, têm de unir e não separar. Gostaria ainda de chamar a atenção para outros assuntos que, talvez menos óbvios, merecem a nossa atenção. De novo, três. Primeiro, resolver o problema da conectividade ferroviária entre Portugal e Espanha. Alterar a bitola é imperioso se queremos contribuir realmente para a descarbonização preconizada pelos acordos e pelos objetivos europeus. Segundo, é necessário um programa comum de recuperação das regiões transfronteiriças. Um programa com os mesmos objetivos de desenvolvimento, de construção de infraestruturas, nomeadamente de acesso à internet, mas também um programa que construa e reforce uma identidade comum, uma relação humana, um modo de vida próximo. Para terminar, o terceiro exemplo, a nível de ordenamento florestal. O raciocínio que aplicamos à gestão das bacias hidrográficas e que permite termos acordos internacionais tem de aplicar-se também ao ordenamento florestal. Tem de haver correspondência, tem de haver ligação de um lado ou do outro daquela linha a que ainda chamamos fronteira. Isto é essencial em termos ambientais e para evitar catástrofes como aquelas que continuam a acontecer ainda hoje. O meu povo, o meu pueblo, está rodeado por fogo no interior do nosso país. Para terminar, há temas que se agigantam pela sua ausência na agenda deste encontro e que são essenciais para a nossa intervenção a nível europeu. Todos aqueles que têm a ver com os direitos humanos e a cidadania. Mais uma vez, três exemplos que demonstram a proximidade entre as posições de Portugal e do Estado espanhol e que podem ser linhas de ação a nível europeu para conter o extremismo que avança de leste. Por um lado, primeiro exemplo, uma política digna de migrações e de refugiados, que não nos envergonhe enquanto europeus. Segundo exemplo, uma Europa verdadeiramente feminista, uma Europa que garanta igualdade e representatividade das mulheres, não só no mundo de trabalho, mas também na política e na cidadania. E, para terminar, os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e todas as pessoas que se revêem na bandeira do arco-íris são também áreas políticas em que os dois países podem aprofundar boas práticas e servir de exemplo a nível europeu. É este o desafio que deixo não só para novos fóruns luso-hispânicos, mas também para a Cimeira Intergovernamental da Guarda. Alargar a agenda da cooperação a temas sobre liberdades e direitos. Temas essenciais na época conturbada para a democracia que vivemos a nível europeu e que o Covid parece também infectar. Muito obrigada.
A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor Arnau Ramírez Carner, portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los anfitriones, a nuestros anfitriones portugueses por este excelente encuentro. La verdad es que yo soy un diputado bastante nuevo, llevo muy poquito en el Congreso español y por lo tanto antes de venir aquí pues he tenido que documentarme, que leer, que ver cuáles eran los trabajos conjuntos y nuestra trayectoria conjunta que como países hemos realizado en los últimos años. Y lo cierto es que desde que nos libramos de nuestras respectivas dictaduras, nuestros países han avanzado individual y conjuntamente muchísimo. Y en los últimos tiempos, aún mucho más, ¿no? Hemos pasado de darnos la espalda en muchas cuestiones a trabajar conjuntamente y darnos la mano. Como decía la comisaria, hemos pasado a derribar muros y a construir nuevos puentes, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué este interés en seguir trabajando cada día más y mejor y de forma conjunta? ¿Solo porque somos vecinos? Seguramente no. Seguramente también porque compartimos muchos valores, porque compartimos una manera de entender la ciudadanía, una manera de entender nuestros estados sociales y de derecho, una manera de entender Europa y una manera, como decía también la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra, de entender los derechos humanos y las conquistas sociales que nuestros países comparten, ¿no? Aquí hablaremos y tendremos ocasión de hablar de transportes, de comunicaciones, de despoblación, de infinidad de cuestiones prácticas. Y lo haremos seguramente en un argot muy parlamentario que a veces a nuestros ciudadanos y ciudadanas les cuesta incluso entender. Pero aquellos que somos más nuevos y tal, intentamos hacer el esfuerzo de trasladar todo aquello que de aquí salga, que espero que sea muchísimo, en elementos que de verdad sirvan para ayudar a nuestros ciudadanas y ciudadanos a vivir cada día un poco mejor. Al fin y al cabo, cuando hablamos de despoblación, de transportes, de sanidad, de servicios públicos, estamos hablando de eso. Hacer que todos los españoles y todas las españolas y que todos los portugueses y todas las portuguesas vivan cada día un poco mejor, que tengan las mismas oportunidades, sean hombres o sean mujeres, hayan nacido en un sitio o en otro, en un pueblo pequeño o en una ciudad, amen a alguien de su mismo sexo o no. Por lo tanto, yo, como vamos bastante mal de tiempo, no quería alargarme mucho más, pero sí centrarme en ese mensaje, en que todo aquello que hagamos, en que todo aquello que de aquí salga, que espero que sea mucho, sirva realmente para algo, sirva para que nuestros ciudadanos, para que nuestras ciudadanas quieran a quien quieran, vivan cada día un poco mejor y tengan las mismas igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Muito obrigada, Sr. Deputado, principalmente pela gestão do tempo e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, membro da Comissão dos Assuntos Europeus. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente do Congresso de Deputados de Espanha, Sra. Secretária da Mesa da Assembleia dos Deputados de Espanha, caras e caros colegas deputados. Antes de mais, é um prazer, de facto, acolher os nossos hermanos deputados aqui, nesta casa que nos é tão cara, que é a Casa da Democracia. Para os nossos países, neste tema da integração europeia, de facto, a União simboliza ainda hoje a modernização e a democracia. Na Península Ibérica, o processo de integração europeu proporcionou a reincorporação de ambos os países na cena internacional e contribuiu para legitimar os então regimes de transição, agiu como amortecedor em relação a questões controversas, assim como facilitou e acelerou o processo de convergência e modernização das estruturas produtivas, financeiras e comerciais dos dois países. A ideia da Europa transformou-se numa força motriz que impeliu a realização de reformas, assim como num fator fundamental em termos de estabilidade política, de recuperação económica e de consolidação da transição. Apesar das dificuldades dos tempos que vivemos hoje, eu confesso que nestes anos todos de integração europeia, que me sinto a viver um momento único e extraordinário, onde 27 Estados-membros conseguiram pôr de lado os egoísmos nacionais e aprovar o maior programa de cooperação económico que há memória. Esta minha intervenção é apenas um incentivo à cooperação entre os nossos dois povos e sugiro que aproveitemos em conjunto, sobretudo nas regiões transfronteiras, onde a desertificação, o envelhecimento e a dependência da coesão territorial é a prioridade. Uma especial atenção à livre circulação, sobretudo nas zonas de fronteira. E para terminar, porquê? Porque tudo nos une. Orografia, agentes e a nossa participação na Europa. Sejamos capazes de utilizar em conjunto os fundos, nomeadamente de coesão, que vão ser disponibilizados e transformemos esta fatalidade que vivemos atualmente numa oportunidade. Porque unidos dominaremos, divididos iremos sobrar. Muito obrigada.
Muchas gracias. Muito obrigada. Tiene ahora la palabra el excelentísimo señor don Joaquín García Díaz, portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Buen día, caros colegas de Asamblea de República. É unha honra para min participar pola primeira vez deste fórum. Estimados compañeros de Congreso e Senado de España, bon día, buenos días a todos. Quisiera centrar mi breve intervención en un aspecto esencial de cara a la cooperación entre España y Portugal en este panel que trata de las relaciones en el ámbito europeo, como es la negociación de una futura relación entre UK, Reino Unido, y la Unión Europea. La relación bilateral entre España y Portugal, sobre todo en el ámbito comercial, a pesar de la coyuntura de la COVID, pasa por un buen momento, a pesar, insisto, de la COVID, que ha traído como consecuencia reducciones en las compras entre ambos países, entre un 11 y un 15%, en función del sentido en el que las enfoquemos. Por ello, un no acuerdo entre UK y la Unión Europea, un no acuerdo post-Brexit, afectará a la relación comercial bilateral porque va a hacer más débiles nuestras economías y va a enturbiar nuestras capacidades para el comercio internacional. Por lo tanto, a nuestro juicio, la búsqueda urgente de un acuerdo en mayúsculas sobre una relación futura debe ser, a corto plazo, nuestra prioridad en el seno del ámbito de la Unión Europea. Lo ha plasmado, creo que con algún ejemplo, perfectamente la comisaria que nos ha explicado hace un momento su punto de vista. Portugal y España son, junto con Polonia, los países que pueden experimentar mayores condiciones adversas en caso de fracasar este acuerdo. Sectores como el turismo, como la pesca, la agricultura, las exportaciones agrícolas o, en el caso de Portugal, también la maquinaria agrícola, pueden verse gravemente perjudicadas. Además de ello, el estatus de muchos españoles y portugueses residentes en este momento al otro lado. En el caso de España, entre estudiantes, trabajadores y jubilados, estamos hablando de más de 150.000 ciudadanos españoles. Y por último también, no olvidemos los efectos colaterales del incremento de la inestabilidad financiera. Si nos centramos en lo que podría ser el no acuerdo para España, tendríamos que hablar de una caída del Producto Interior Bruto, como mínimo del 0,5%, que podría llegar al 1% de no haber un acuerdo. El turismo, donde España antes de la COVID representaba para el turismo español, Reino Unido, un 25% de entradas de turistas y de gasto. Las exportaciones, donde Reino Unido es el quinto socio comercial de España, un 7% del total. La pesca, donde tendremos que estar vigilantes, españoles y portugueses, de que no se convierta una vez más en moneda de cambio a última hora en un acuerdo con la Unión Europea. Y los residentes, como decía, donde aquí también hay un falso mito donde se cree que España es emigrante hacia Reino Unido. Pues no, es al contrario. El saldo es a nuestro favor. Hay más de 60.000 ciudadanos ingleses residentes en España en el saldo. Nosotros tenemos 150.000, ellos tienen unos 220.000 residentes en España. Para Portugal lo mismo, las consecuencias de un no acuerdo van a influir mucho en dos de los pilares fundamentales de la economía portuguesa, como es también el turismo y como son las exportaciones. Aquí en Portugal han hecho y están haciendo bien también los deberes, porque han presentado y aprobado un plan de contingencia, al cual nos gustaría a nosotros también conocer cómo se va desarrollando y cómo avanza, principalmente porque tiene en cuenta la llegada de los visitantes para protegerla y también para proteger la actividad de las empresas en el Reino Unido, de las empresas portuguesas. Aquí también el turismo representa más del 20% con los británicos y el 7% del PIB. Y para terminar, señora presidenta, yo creo que no perdamos de vista que una política restrictiva y de barreras de movilidad a medio y largo plazo como consecuencia de la COVID y como consecuencia del Brexit tendrían un impacto notable en el conjunto de la economía de nuestros países. En definitiva, y termino, es obligado, más que necesario, que España y Portugal trabajemos de manera conjunta en las instituciones comunitarias para que la Unión Europea alcance el mejor acuerdo posible con Reino Unido. Dejemos de lado la defensa en exclusiva de los intereses de cada una de nuestras naciones. Dejemos de lado los nacionalismos malentendidos. Trabajemos en conjunto. Sería un error no hacerlo así. Que Portugal sea un destino turístico preferido para millones de británicos no debería ser visto como un problema en España. Cualquier británico que visite y viva una temporada en el Algarve, estoy convencido que sentirá la necesidad y la curiosidad de conocer la Costa del Sol o otros lugares de la península. Y al revés, cualquier británico que se deje caer por las rías galegas y que conozca nuestra gastronomía y nuestro turismo, seguramente querrá conocer también el norte de Portugal, Porto, Lisboa y otros bellos lugares de esta nación. Vamos, por tanto, y veámoslo, este acuerdo para la relación post-Brexit no como un problema, y en estos días es difícil que no sea un problema por las noticias que llegan, repito, no lo veamos como un problema, sino como un reto, como una oportunidad. Estoy convencido de que es el mejor camino para fortalecer la necesaria relación de nuestros países en el ámbito europeo. Moito obrigado, moitas gracias.
A palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Cegonho, membro da Comissão dos Assuntos Europeus. Por favor.
Senhora Secretária da Assembleia da República, Senhora Vice-Presidente do Congresso dos Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, é um imenso privilégio saudar-vos em nome da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República. Portugal e Espanha, os nossos povos, partilham uma história peninsular, uma história europeia e uma história global comum. Temos, assim, uma responsabilidade acrescida em olhar os desafios na Europa e no mundo com uma visão de partilha de conhecimento, de partilha de solidariedade e de partilha de valores. Os parlamentos nacionais têm uma importante missão de levar mais democracia aos atos normativos da União Europeia, através do seu poder de escrutínio que detêm sobre as iniciativas europeias. Escrutínio esse que frequentemente a Assembleia da República leva a cabo através da Comissão dos Assuntos Europeus e das consultas às comissões especializadas em razão da matéria. O escrutínio e verificação dos fundamentos e bases jurídicas nos tratados europeus, ou a verificação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade pelos parlamentos nacionais, são uma importante forma de aproximação dos povos, dos cidadãos à Europa. São também uma forma de conferir uma maior legitimidade democrática aos atos normativos da União Europeia. Este poder de escrutínio, e a propósito dele, gera uma oportunidade de maior e regular contacto interinstitucional entre os nossos parlamentos. Os desafios comuns e europeus que enfrentamos, os valores e princípios comuns que defendemos, serão, por certo, uma oportunidade de cooperação conjunta, não só no seio do quadro institucional da União Europeia, mas também em relevantes organismos internacionais, como sendo o Conselho da Europa e a sua Assembleia Parlamentar, onde a República Portuguesa e o Reino de Espanha estarão certamente na primeira linha da defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito e das instituições democráticas. Senhora Vice-Presidente do Congresso, Senhora Secretária da Assembleia da República, saudamos esta iniciativa conjunta deste Fórum Parlamentar Luso-Espanhol e contam com a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República para concretizar e reforçar esta salutar forma de cooperação e articulação entre os nossos parlamentos. Muito obrigado pela atenção a todas e a todos. Obrigado.
Tiene la palabra la excelentísima señora doña Susana Sumelzo Jordán, presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Muchas gracias, señora vicepresidenta del Congreso de los Diputados de España, señora secretaria de la Asamblea de la República, señoras y señores diputados y senadores. Permítanme expresarles mi más sincero agradecimiento por la invitación a participar en este importante foro que vuelve a ser una magnífica oportunidad para estrechar aún más nuestros lazos, para conocernos mejor y para trabajar mejor con la finalidad de reforzar el proyecto europeo y enfrentarnos a los desafíos que comparten Portugal y España. Como presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea para la Unión Europea, es un honor dirigirnos a ustedes en un lugar donde reside la soberanía popular. Es aquí, en el Parlamento, donde la democracia y donde la palabra cobran su máximo protagonismo y donde, mediante el diálogo, el debate, la ley, debemos procurar dar respuesta a las necesidades y a los problemas de los ciudadanos. Por ello, es importante mantener fluidos intercambios en el ámbito parlamentario que ayuden a impulsar iniciativas de mutuo interés para ambos países. La colaboración de nuestros europarlamentarios también es clave. Señoras y señores, justo ahora, cuando la crisis sanitaria, económica, social por la que atravesamos ha puesto a prueba la capacidad para dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrentan nuestros países, es justo ahora también cuando nos hemos dado cuenta que ningún país es inmune a esta crisis y por eso es especialmente importante que ahora no perdamos de vista la importancia de Europa y la necesidad también de colaborar entre España y de Portugal. Esta cooperación es estrecha tanto en el ámbito estrictamente bilateral como en el ámbito de la Unión Europea. Nuestros países mantienen contactos regulares para asegurar posiciones e intereses en gran parte de frecuentemente coincidentes, ya que ambos tienen un marcado carácter europeísta. Y existe también una gran sintonía entre España y Portugal en los grandes asuntos europeos: el futuro de Europa, el Brexit, la Unión Económica y Monetaria, el marco financiero plurianual, los asuntos migratorios. Y España, nuestro país, tiene posiciones muy similares a las de Portugal en muchos aspectos relacionados con la mayor integración financiera, fiscal, económica y política. Compartimos, pues, un enfoque ambicioso y a la vez realista para progresar y somos conscientes de las reticencias de muchos otros Estados miembros. Así que sigamos trabajando por este camino. De cara a la presidencia de Portugal, portuguesa del Consejo de la Unión Europea, pueden contar con todo el apoyo, en este caso en particular, con todos los miembros de la Comisión Mixta para la Unión Europea y para que sus iniciativas en el ámbito parlamentario. Y también es importante de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa. Ambos países impulsamos proyectos comunes también en el ámbito internacional, las cumbres iberoamericanas, y mantenemos intereses compartidos en otras regiones del planeta sobre la base de afinidades históricas, geográficas y económicas. La cooperación es también intensa en el ámbito de Naciones Unidas, siendo frecuente el intercambio de apoyos recíprocos a candidaturas. Y quiero subrayar la importante aportación de nuestros parlamentos para apoyar la democracia en áreas geográficas con especiales vínculos con nuestros dos países, como son